É, eu penso nesse endereçamento de um tempo só depois, sabe? Para as cartas, principalmente, né? E nesse livro do Marcelo Veras, ele diz que essas cartas elas não precisam necessariamente vir na forma de carta. E aí ele conta de uma paciente que ele teve, tá bem bonito. Que antes ela já vinha de algumas tentativas de suicídio, isso era falado, enfim. E ela era uma artista plástica. E um pouco antes dela tentar se matar e de fato ser bem-sucedida no seu ato, ela deu um quadro para ele. Um quadro com um gatinho. É como se ela tivesse. Né, e eu tô aqui citando o próprio Marcelo Veras quando ele fala sobre isso. Né? É como se ela tivesse dito para ele assim: olha, cuida da minha gatinha, porque eu tô indo embora. Aquilo tem endereçamento, percebe? Não deixa de ser uma carta, de alguma forma, né? Se a gente pensa na carta no sentido de algo que endereça alguma coisa para alguém, para dar uma notícia, né? Então, não são só as cartas que são realmente escritas, mas esses pequenos endereçamentos mesmo, ó, cuida disso, cuida daquilo outro. De novo, é o sujeito pensando no futuro do passado. Não sei se esse tempo existe, mas naquilo, né? Vou precisar de alguém para cuidar disso aqui quando eu já estiver ido. É aquele tempo que o Lacan traz, que ele diz que é o tempo do sujeito, né? Quando você receber essa carta, eu já terei me suicidado. Então, não. Terei futuro me suicidado. Passado. De novo, é uma aposta de que algum traço daquele sujeito permanecerá mesmo depois que ele mesmo não exista. Diz, talvez, né, de algo que ainda precisa ser conciliado, talvez. Eu tô lembrando, Patrícia, de uma vez eu tava escutando uma psicanalista num grupo que eu faço parte, e a gente tava falando do sintoma como a representação daquilo que é impossível de se dizer, né? Como se as formações do inconsciente fossem tentativas de dizer assim, olha, da minha verdade eu só posso dizer isso, daqui em diante eu vou ter que demonstrar de outra forma. E aí faz um sintoma, faz um ato falho, enfim. E aí ela levantou a bola sobre isso e disse assim, também tem isso na clínica que a gente escuta de pessoas que tentaram se suicidar. É como se a tentativa de suicídio fosse uma forma de dizer, eu não posso falar mais sobre isso. Só me resta partir ao ato. Partir para o ato. E ela conta que uma vez, uma forma que ela encontrou de manejar com um paciente que vinha dizendo sobre isso, foi um contrato que ela fez com ele. Olha só, uma aposta futura. De que toda vez que ele tivesse o ímpeto, que ele ligasse para ela e contasse para ela como ele estava pensando em se matar. E aí a gente tem, né, dois lados dessa história aí. O lado do paciente, que é bom, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso relatar para minha analista, e aí a transferência é o que sustenta. Nisso de contar para minha analista, eu já falo de um certo impossível de se dizer, quer dizer, a gente está meio que roubando no jogo, né? Ah, não é tão impossível de se dizer assim, tanto é que você está me dizendo como vai fazer, né? E do lado do analista, o quanto, e aí ela diz, né, do seu depoimento pessoal, do quanto era difícil ouvir.
Com certeza.
Porque, olha, eu pensei em tomar não sei quantos remédios, aí passavam alguns dias, olha, eu mudei de ideia, agora eu pensei em comprar uma cota. E ele descrevia para ela, né? E ela sustentava aquela escuta dificílima. E perguntava, e aí como vai ser? E aí o que que você vai sentir? E aí o que que você. E aí como é que vai ser para os outros? E aí qual vai ser a carta? E aí,
Ia
nada mais
prolongando o
era.
ato, né?
Exato, nada mais era do que dizer, bom, depois que você tiver ido, como será a sua vida? Como será a sua existência num nível simbólico? E com isso, ela conseguiu, de alguma maneira, manejar com esse paciente a ponto dele começar a abandonar essas ideações e construir mesmo uma outra coisa frente à angústia que ele sentia tanto, né? Ela disse que foi um manejo bem sucedido e eu acredito que tenha sido mesmo.
Muito bem sucedido. E, Fernanda, a construção de um suicídio às vezes atravessa anos da vida de uma pessoa, né?
É.
O que é esse ato singular e solitário, né? E pensando muito, né, que, por exemplo, esse analisante teve a oportunidade de falar, encontrou uma analista que o fizesse falar. E esses que ficam nesse ato singular, solitário, não tem a quem endereçar isso?
É, e aí é o grande complicador, porque se não tem a quem endereçar, como faz laço?
Uhum.
E é justamente o laço que nos sustenta, né? Já dizia o poeta, né? É impossível ser feliz sozinho.
Uhum.
Mas a gente não pensa de uma forma tão reducionista, né? Não se trata de felicidade. É impossível se sustentar sozinho.
Sim.
A gente se constitui a partir do outro, né? Então, endereçar para qualquer um que seja, um CVV, Patrícia, funciona. Pegar o telefone e discar para o CVV e falar. Ali já há, sabe, isso que eu estou chamando de endereçamento para um outro, que pode construir uma ponte fora dessa solidão. Porque essa solidão do sujeito ficar anos pensando, né, e não direciona esse desejo, essa fantasia para ninguém, ali não há possibilidade da gente construir uma dialética com isso. Não há possibilidade da gente construir um... Sim, essa pode ser uma saída dentre outras. Não há possibilidade de sujeito sozinho, sabe? Sair para pensar que isso pode ser uma dentre outras soluções. Né? A não ser, sei lá... O Freud diz, né, que o Goethe conseguiu... de alguma forma, elaborar os seus impulsos suicidas escrevendo sobre o jovem Werther, né? Então, mas nem todo mundo é Goethe.
Infelizmente.
Né? A arte ajuda, salva, sim, muito, mas nem todo mundo tem esse recurso. Então, essa solidão é muito perigosa. Muito perigosa.
Você citou o CVV, né? E é importante a gente pontuar aqui que são pessoas que se voluntariam nessa escuta, né? São pessoas comuns, não necessariamente são psicólogos ou psicanalistas, né? E o quanto é importante a gente ter para quem dizer, né? Ter um número para ligar e, né? Aquilo faz tanta diferença, né?
Exato. Ter para quem dizer que seja gente, sabe? Né? Para quem dizer que seja uma outra pessoa ali do outro lado, né? Nem que ela diga, eu entendo. Ou eu sei como é, ou por favor não se mate, não importa. Mas é assim, na emissão dessa intenção, que essa pessoa possa receber algo em troca. Porque é isso, né? É esse tomar lá da cá que pode possibilitar um laço possível ali. E um trabalho de desinflagem dessa determinação, não tem jeito, vou morrer, para que essa seja uma dentre tantas. Eu posso me matar, mas eu também posso trocar de trabalho, mas eu também posso entrar num mosteiro beneditino, mas eu também posso escrever uma música, mas eu também posso, entende? É uma dentre tantas. Né? Esse contato com outro ser humano é muito importante. Muito importante. Então... qualquer serviço, né, de escuta, num primeiro momento, num momento emergencial, ele já vai fazer uma diferença brutal aí. E aí, obviamente, num segundo, num terceiro momento, uma escuta especializada para que a gente possa, primeiro, entender de onde vem isso e ajudar essa pessoa a construir outras possibilidades que não essa. né?
Me lembrei agora de Belchior. O ano passado eu morri, mas este ano eu não morro.
Não morro. É.
E foi uma... Foi uma música, né? Foi uma, são duas frases aí que vieram muito à baila com a pandemia, né? Que todo mundo teve aí de cara com a morte, flertando com ela, né? Muito, né? De um momento político difícil que a gente passou, né?
Uhum.
Você diria que essas duas frases são, na verdade, uma aposta na vida? O ano passado eu morri, mas este ano eu não morro.
Ah, com certeza. E essa, isso me fez lembrar, né, uma coisa que eu acho que é o Henrique Lohan que fala que é, mesmo o sujeito que tenta se suicidar e não consegue, é, justamente por isso ser da ordem de um ato, há um antes e um depois. Então, em última análise, esse ato também é um pouco bem sucedido. Ele morreu, aquele sujeito ali morreu. Trata-se de um outro sujeito, uhum, após esse ato. Né? Então, a gente pode pensar também a partir desse entendimento. Sim, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Dá para pensar porque... isso em cada sessão de análise, né?
Perfeito!
Na sessão passada eu morri, mas na próxima...
Na próxima eu não morro. Sim, com certeza, com certeza. E são essas mortes simbólicas, uhum, né? Que também permanecem e permeiam o nosso cotidiano, né? A morte está o tempo todo aí. É, não é à toa que na capa do seminário do Lacan, que são os quatro conceitos fundamentais, a gente tem ali, disfarçado, uma caveira.
Uhum.
Né? Se a gente pega a capa do seminário, né? Ele fala que em anamorfose era uma técnica de pintura. E se você vira a capa, assim, num certo ângulo, entre os dois embaixadores, bem embaixo ali da imagem, você vê a imagem de uma cadeira. Aquilo ali é... De uma caveira.
Uhum.
Aquilo ali é, olha, ninguém escapa. Ninguém escapa. E ninguém escapa não só dessa morte derradeira, mas dessas pequenas mortes cotidianas mesmo. A morte de um ideal, a morte de uma referência... A morte de laços, por exemplo, que aconteceram na pandemia por conta de alguns posicionamentos políticos. Isso tudo, né, a gente escutou e escuta até hoje, né, que isso reverbera, isso não acabou ainda. A gente acha que a pandemia acabou, mas os efeitos dela estão aí, permanentes.
Vão permanecer aí. Sabe-se lá por quanto tempo. Né?
Uhum. Exato, exato. E foi muito bem pontuado, de fato, né, se a gente pensa no processo de uma análise, cada sessão é uma pequena morte.
Uhum.
Né?
O separar-se do analista depois é uma pequena,
sim,
morte.
É.
Dolorosa, né?
Até bem importante, né? Uhum. E é legal porque você fala disso, e é uma coisa que eu sempre falo, é que o fim de análise, né, quando a gente... de fato termina o processo e se separa do analista, esse fim de análise não deve vir sem o entusiasmo.
Uhum.
Então, pensar de maneira muito diferente, né, esse tipo de morte que acontece, né? Porque é preciso realmente deixar algumas referências caírem para que a gente possa se sustentar como sujeito, né? Mas elas não podem cair todas, porque isso daí seria total falta de referência, é a gente nadando na pura angústia, e de fato não tem como, né? A gente precisa de alguns referenciais, né? Mesmo que a gente saiba que a gente pode se servir deles, né? Que acho que é isso que uma análise ensina também, né? A gente não está a serviço desses referenciais, a gente se serve deles,
uhum,
o que é muito diferente.
Fernanda, para a gente terminar agora, ficaria aqui horas batendo este papo com você. Passa super rápido. Quando a conversa é boa, então você fala, nossa, já. Então, para a gente encerrar, como que a gente pensa o suicídio nos dias de hoje? Você acha que o afrouxamento dos laços na era pós-moderna e o sentimento de desamparo de muitos sujeitos são condicionantes para o aumento dos casos de suicídio? E por que esse índice vem crescendo tanto entre jovens e adolescentes?
Sim, eu acredito que sim, e não afirmo isso sozinha, não. Os teóricos que eu entrei em contato e os analistas que falam muito da sua prática a partir da escuta, né, com sujeitos que tentaram suicídio, dizem isso também. É que a gente está passando por uma época que é transitória, né? Eu acredito que seja no nível de uma transição. E aí, por conta disso, alguns referentes que antes eram poderosos o suficiente para nos sustentar, começam a deixar um certo espaço para que uma outra coisa possa vir. A gente está num momento de uma época de transição, né? E uma das marcas da nossa contemporaneidade são esses ideais muito concretos, né, começarem a ser relativizados, o que é muito bom, por um lado. Por exemplo, o ideal de masculinidade, ideal de feminilidade, ideal de família, né, o ideal de conduta, da mesma forma que isso dava direção, isso também adoecia, né? O Freud já dizia isso lá no Mal-Estar na Civilização. Então, que esses ideais comecem a ficar mais dialetizáveis é excelente. Mas a gente acaba tendo um certo efeito colateral disso, que é a ausência, portanto, de alguns ideais que sejam norteadores. Juntando a isso, né, a velocidade da nossa pós-modernidade, mais o que a gente chama de capitalismo tardio, né, e a maneira como o sujeito, as pessoas, né, vêm se relacionando com os objetos e o lugar que os objetos que são possíveis de se adquirir, de comprar, né, vai tomando na maneira como a gente se organiza, na nossa própria economia libidinal e organização psíquica, leva a uma precarização.
Uhum.
Né, e essa precarização, ela aparece de maneira muito contundente nos jovens e nos adolescentes. Uma precarização da possibilidade de singularizar algumas coisas e de simbolizar outras. Porque para que a gente possa simbolizar, né, a gente aprende quando a gente estuda lá a função e campo da fala e da linguagem, é preciso que haja um S1, quer dizer, eu tenho que ter uma referência até para dizer não quero isso,
uhum,
ou quero isso, mas essa referência precisa estar posta. É preciso que haja ali, por exemplo, menino não chora, para que um menino possa dizer, dane-se, eu quero chorar.
Uhum.
Sabe? Então, essas referências que hoje em dia são mais maleáveis, quero reiterar aqui, não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom, porque isso dá liberdade para as pessoas. A questão é o que construir a partir disso, que não seja esse modo que a gente vê, né, acontecendo no cotidiano, de um uso objetificante dos laços, e muito rápido, né, e muito, né, pegando balma, e muito líquido, muito rápido, muito, me foge a palavra, mas o que eu quero dizer é um laço social muito no nível da contingência. Esse aqui não serve, pega o outro.
Uhum.
Se assim não serviu, pega o outro. Agora eu me constituo dessa forma. Não, mas o Instagram está dizendo que agora o bonito é cortar o cabelo desse jeito. E se eu não tenho cabelo assim, eu tô cringe. Uhum. E aí, entende?
Sim.
Dane-se se eu acho bonito ou se eu acho feio. É preciso pensar num posicionamento num nível simbólico desse sujeito, nesses referentes aí que são plurais hoje em dia, o que antigamente era um, dois ou três, mas que ele, para que ele possa construir, dialetizando com eles, uma posição subjetiva e desejante. E não fazer uso dessas referências como quem troca de roupa, ou como quem troca um iPhone velho para um iPhone novo. Sabe? É esse tipo de laço que a gente vê na nossa contemporaneidade, um laço utilitarista e de acúmulo de experiências, né, que precisam ser cada vez mais rápidas e cada vez mais variadas e cada vez mais sensacionais, senão a tua vida não vale,
uhum.
é o perigo, não é a ausência de referente, é sim. De que forma a gente trabalha com isso. Né? Porque sim, precisa ancorar em um até para poder dizer que esse um é o que você não quer. E não, né, ficar pulando de referente, para experimentar um e outro e outro e outro, para ver, a partir da experiência, construir alguma coisa. Né? E quando eu digo experiência, não é uma experiência existencial, mas é um experimentar como se fosse uma amostra grátis. Esse é que é o problema, entende? Uhum. Porque se passasse por uma elaboração subjetiva cada experiência, a gente perceberia uma certa consistência nesse laço social que hoje em dia está cada vez mais poroso.
Fernanda, eu adorei. Super obrigada, a conversa foi uma delícia. Queria que
e
você deixasse...
A gente só arranhou a superfície disso, né, Patrícia?
Nossa, e a gente falou de tanta coisa mesmo na superfície.
Sim.
Foi um papo super rico. Queria que você deixasse suas redes, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser saber um pouquinho mais do teu trabalho, como faz?
Eu tô nas redes sociais como Fernanda Samico, então @FernandaSamico no Instagram, que lá é onde eu tô mais ativa, mas o meu e-mail é fesamico@gmail.com, pode me escrever também, não tem problema nenhum. No YouTube é youtube.com/fesamico, mas o Instagram é o canal, então Achou @FernandaSamico, você fala comigo, porque como eu costumo dizer por lá, né, eu sou facinha demais, falou direto comigo, eu respondo.
E ela tem um canal ótimo, gente, que é o canal dos atormentados, acho esse nome sensacional. Então atormentem-se com Fernanda Samico.
Eu ajudo atormentados como eu a estudar psicanálise.
Fernanda, super obrigada. Este foi mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou a Patrícia Corsetto e hoje eu conversei com a psicanalista Fernanda Samico. Até a próxima quinta. Beijo, Fê.